Quando nós viemos a público e dissemos que Deus não está nem aí, que Deus não faz nada, que Deus não perdoa, às vezes parece aos nossos ouvidos coisas assim, até um tanto distantes, mas cabe a cada um de nós a reflexão até que ponto isso tudo é verdadeiro e até que ponto isso tudo cabe a cada um de nós. Quando nós dissemos, né, que Deus não faz nada, significa que deve ter outras explicações para a mecânica da vida. No Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus e no Evangelho de Jesus, existe para cada um de nós uma oportunidade de crescimento, de entendimento muito grande. Por quê? Porque Jesus, de uma forma simples, de uma forma humana, né, comum, ele deixou para cada um de nós exemplos vivos de quem é Deus e como funcionam as coisas. Jesus, até então, né, rotulado como um grande Messias e que fez muitos milagres na época, quando acontecia algum deles, o que, que ele dizia? A tua fé te curou. Por nenhum momento ele disse, fui eu. Lá na cidade onde ele nasceu, que foi em Nazaré, ele não curou ninguém. Ninguém ele curou em Nazaré. Porque todo mundo conhecia ele. Que era filho de José o Salvo Carpinteiro, filho de Maria. Ninguém foi curado. Quando ele mesmo falou, vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras, né? A gente não entende a profundidade de tudo isso. Hoje, de repente, a gente entende um pouco, porque se tu ofender alguém, eles podem te levar para o fórum, por calúnia, difamação. Agora, ele diz, tu és responsável não só pelas tuas palavras, não só pelos teus gestos, mas tu és responsável pelo teu pensamento. Por isso que Deus não está nem aí. Porque tudo tem regra, tudo tem lei, tudo tem uma mecânica perfeita e funciona de uma forma perfeita. Que é tu que manifesta. Tu manifesta. Nós criamos a nossa realidade em cima daquilo que eu acredito. Se eu acredito no bem e manifesto o bem está comigo. Porque ele também disse, todo aquele que me afirma, eu afirmo. Todo aquele que me nega, eu nego. É uma mecânica. A coisa funciona por mecanismo, por energia, né? E aí, nós, às vezes, pensamos, não, mas ninguém está vendo, não vai acontecer nada. E a gente acredita, muitas vezes, que as coisas, por si só, elas, né, seguem rumos que, de repente, fogem ao controle. Será? Se está dito lá que não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus o saiba. Então, tudo está organizado. E aí vem Jesus e diz, a tua fé te curou, não fui eu. Vem Jesus e diz, né, tu és responsável por tudo aquilo que tu faz. Tu é o responsável. Porque Deus é. E a partir do momento em que nós somos, nós estamos manifestando Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Então cada um de nós, indiretamente, está criando uma realidade em cima daquilo que tu acredita. Se hoje de tarde tu prometeu para um amigo teu que tu ia visitar ele lá no hospital, certo? E aí, um dia bonito, né? Um outro amigo teu chega na tua casa e diz assim, vamos lá no parque levar os cachorros a passear. Ou, vamos dormir, sei lá. O que é que tu vai responder para ele? Tu vai ter que assumir o compromisso que tu deu. Tu vai ter que dizer não. Mesmo sendo uma escolha pior, entre aspas, de visitar, tu vai lá visitar. Então, nós fizemos o nosso futuro em cima das nossas escolhas. Aí a gente diz, hoje também falei, né? Como é que você sabe? Como é que tu te livra, né, da formiga e das baratas na tua cozinha? Sem matar. É só manter a cozinha limpa. O que, que a formiga e a barata quer? Comida. Se tem comida, eles se instalam. Se não tem comida, eles vão adiante. Porque a vida é movimento. Nós precisamos comer. Se não tem aqui o que comer, vamos no vizinho. E a vida vai. Então, se tu quer manter a tua casa limpa, sem formiga, sem barata, limpa a tua cozinha. Muito bem. Pensamentos. É energia. Pensamentos é comida. Entre aspas. Como se fosse um perfume. Ou como se fosse isso aqui. Né? Uma força que vem. Uma força. Tu escreve aqui uma coisa ruim, essa coisa ruim vai refletir. Uma coisa ruim. Um pensamento. Como se fosse um perfume. Um perfume bom vai atrair as coisas parecidas, o bem. Agora, um perfume ruim, né, ou um fedor, vai atrair o quê? Vai atrair a mesma coisa. Porque é lei. Semelhantes atraem semelhantes. Allan Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, que não tem aqui. Allan Kardec diz, me diz o que tu pensa, que eu digo com quem que tu anda. Aí, muito bem. Aí, eu penso. Aí eu crio uma psicosfera aqui atrás. Eu penso coisa boa, eu vou puxar o quê? Coisa boa. Penso coisa ruim, puxo coisa ruim. Beleza. Mas a vida é movimento. A vida é escolha. Então a vida, tu não está parado. Tu está andando. Certo? E aí então, aqui na frente, te vem a escolha. Se tu vai visitar o cara, ou se tu não vai visitar o cara. Se tu vai perdoar, ou se tu não vai perdoar. Então o que acontece? Exatamente naquilo que tu cria em cima de ti, ao redor de ti, tu vai fazer as tuas escolhas. Porque tudo gira no campo das ideias. A maioria das coisas gira no campo das ideias. Quando tu vai escolher uma coisa, tu pensa e te vem a ideia. Aí tu diz, não, sim ou não. Agora, se tu tá cheio de... Não, eu ia dizer urubu. Se tu tem um monte de urubu nas tuas costas, que só querem o teu bem, né? Porque são ignorantes, não sabem o que fazem. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Tu tem uma tropa no teu lombo, e aí tu vai ter uma escolha, certo? Se tu não tem um caráter bom, se tu não tem um conhecimento bom, que tipo de ideia vai te vir? Vai vir as ideias, vai vir a ideia, faz assim, e tu vai para lá. E aí, às vezes, nas tuas escolhas, é ali que tu faz o teu futuro. É ali que tu somos o que pensamos. É tu, todo plantio é livre, a colheita obrigatória. Né? Então o que acontece? É nas nossas escolhas, no meu dia a dia, que cada um de nós vai criando o nosso futuro. Mas nós temos que ter muito cuidado no aspecto qual? Como eu estou andando, como eu ando? Como é que estão as coisas? E de onde vêm as ideias? É uma ideia boa a ser aplicada? Será que hoje de tarde é melhor para mim ir visitar o meu amigo que está doente, que eu prometi para ele, ou de repente eu ir na bodega? É melhor, racionalmente, que eu vá visitar ele, faça os outros que eu gostaria que te fizessem. Né? Melhor é isso. Mas às vezes tem aquela ideia de, não, hoje não, eu vou outro dia. E tu não vai. E assim tu vai conduzindo muitas vezes a tua vida, e quando a tua vida... Né, parece que não tem mais salvação, que nem diz o outro, a gente então culpa. Né, culpa aquilo, porque eu sou um cara azarado, porque isso, porque aquilo, porque aquele, e na realidade somos nós que estamos desenhando o nosso dia de amanhã através das nossas escolhas. Por isso que de uma forma inteligente e de uma forma sábia, né, Jesus disse, oração é vigilância. Oração para tu te manter conectado. Aí tu te mantém com os bons. E vigilância, para que tu faça boa escolha. Para que tu faça boa escolha. Porque Deus, ele não está nem aí. Entenderam? Tu acha que se tu fizer a escolha errada, as coisas erradas, Deus vai mandar uma legião de espíritos para te conduzir de volta? Nunca. Foi tu que escolheu. Plantou, colheu. Mas antes disso, tu teve o livre-arbítrio. Tu teve a escolha, né? Tu podia ter pensado, pô, se eu vou para a bodega, se eu vou lá visitar, o que que é melhor? Não, vou visitar, é mais difícil e tal, né? Não gosto muito do hospital, enfim. Mas vou lá visitar, porque prometi. Então, quer dizer, às vezes as nossas escolhas, elas demandam exatamente do quê? Daquilo que é, digamos assim, útil no nosso dia a dia. E por isso a importância de repente nós estarmos, digamos assim, atentos às nossas escolhas. É claro que muitas vezes as minhas escolhas, né, elas são o resultado das minhas influências, mas do meu caráter. Porque eu tenho um caráter. Né? Falamos isso de que? De uma criança, por exemplo, uma criança educada no meio da mentira, para ela a mentira é normal. Uma criança educada no meio do roubo, de surrupiar, ela pegar uma coisinha, é normal. Então aí entra o nosso caráter. Muitas vezes o meu caráter, a minha cultura, o meu aprendizado, a maneira como eu vivi, eu carrego dentro de mim valores que às vezes não são os melhores, mas que cabe a cada um de nós o discernimento da escolha. Então eu vou escolher, né? Será que isso é correto? Não é correto? Então a gente tem que ter esse cuidado de jogar na frente, digamos, coisas boas, para que tu possa recolher todas essas coisas boas. Porque vejam bem, o mundo espiritual, Deus nosso Pai, não é que nem Brasília, não é que nem a prefeitura, não é que nem às vezes dentro da nossa casa. Lá as coisas funcionam por mérito, não é por amizade, por interesse, por nada. Por isso que ninguém obriga ninguém a nada. Tudo funciona de uma forma perfeita, mas tudo funciona baseado naquilo que tu é. Por isso que Deus dá toda a liberdade para cada um de nós. Ao tal ponto que a gente diz assim, pô, vendo tudo o que está acontecendo nesse planeta, por que que Deus não faz nada? Em relação à violência, ignorância, tudo o que estão fazendo, né? Por que que Deus não faz nada? Por que que de repente não cai alguma coisa lá em Brasília, vamos dizer? Né? Por quê? Porque está tudo certo. Porque as coisas têm que ser exatamente como elas são. É nas nossas escolhas. Foi tu que escolheu, tu que plantou, e tu vai colher tudo que tu plantou. Aí tu diz, mas eles não estão colhendo nada, só dinheiro e sacola. Por enquanto. Porque se nós acreditamos em coisas maiores, a coisa continua. E para eles também vai continuar, tudo continua. Então, somos o que pensamos, é uma grande verdade. E uma verdade tão forte, tão primária, que nós deveríamos acabar com toda essa coisa externa, né? Ah, porque os outros, porque na hora que eu tenho que decidir, eu vou lá consultar tal pessoa ou tal coisa. Não, está tudo dentro de nós. Faz o teu melhor, analisa aquilo que tu pensa, né? Aí a gente pensa assim, às vezes as pessoas se preocupam e pedem para nós, pô, mas eu estou com os obsessores, eu estou com algum problema. É só tu pensar no que tu pensa. Se tu pensou coisa boa, tem bem. Se tu pensou coisa ruim, tem ruim. Aí vão dizer, mas como pode? Que nem as formigas e as baratas. É tudo por interesse. Coisa ruim puxou ruim. Coisa boa puxou bom. E é assim que funciona. E aí você vem uma influência aqui, certo? E eu estou pensando coisa ruim, eu mudo coisa boa. O que que ela faz? Ela sai, porque não tem interesse. Fica ali de repente. Aí o outro está lá, ela vai. Por interesse. É assim que funciona. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos. Claro que a gente não tem que ser santo, mas a gente tem que procurar o quê? Sempre agir da melhor maneira possível dentro daquilo que somos capazes. Porque a nenhum é dado uma cruz mais pesada que possa carregar. Ou seja, tu é capaz. Então temos que ter a força, a fortaleza da boa escolha, do bom pensamento. Então, em 87... a Tucanado, eu ganhei o Livro dos Espíritos, e que para mim foi um divisor de águas, né? Quando encontrei aquele livro, ele me respondeu tudo aquilo, as dúvidas que eu tinha. E o cara que me deu o livro, ele escreveu assim na primeira página, que foi a dedicatória, e que eu guardo no meu coração até hoje, porque são palavras inteligentes, é uma coisa grandiosa, e que eu digo e que repito por várias vezes a todos nós: pensamentos salutares, vida renovada. Pensamentos salutares, vida renovada. Quando tu renova os teus pensamentos, quando tu te policia, quando tu é senhor das tuas ideias, daquilo que tu cria, a tua vida, ela toma outra configuração. Não é que amanhã tu vai ganhar na loto. Não é que amanhã tu vai encontrar a pessoa, o teu ser amado. Não. A vida, devagarinho, ela muda. Porque se tu plantar um pinhão, tu vai comer pinhão aqui de 15 anos. Agora, se tu plantar uma face, aqui de 6 meses tu come. E é assim que funciona. Pensamentos salutares, vida renovada.